A ideia de entrar no comboio e ter dois dias fora, a meio da semana e praticamente sem compromissos profissionais, lança a Anita num turbilhão de emoções conflituosas que se assemelham a uma das batalhas mais sangrentas de uma qualquer série televisiva que esteja na moda no momento. Perante a excitação de ter tanto tempo para si, poder ler sem interrupções, encontrar amigos, tricotar, ouvir música ou podcasts, pensar, imaginar, criar, e dormir uma noite completa, surge em contraponto o famoso e temido sentimento de culpa. Lá está ele, sempre à espreita, a pôr travões na Anita, sem saber muito bem onde se esconde e o que o faz vir à tona. Este sentimento torna-se muitas vezes castrador da liberdade, da criatividade e até da produtividade. A Anita saca do bisturi e tenta chegar às camadas mais profundas, para mais eficazmente o tentar arrancar pela raiz. O ócio. O tema surgiu porque...
Tiraste um dia.
Tirei, na prática tirei dois, não é? Tirei dois dias de ir ao ateliê ou de estar em Lisboa e vim a Aveiro encontrar-me com uma amiga que já não via há algum tempo e enlacei esta visita com uma vinda ao Porto no âmbito da Anita Summit.
E ficaste a achar que eras a pessoa mais excêntrica, extravagante do mundo.
E também egoísta, egocêntrica. Porque organizei a logística toda, já tenho decidido, deixei logo, não a roupa escolhida para os dois dias, mas a roupa escolhida para um dos dias, os jantares escolhidos para os dois dias, mas não estou lá.
A questão ócio não devia surgir, não é? A palavra ócio não devia surgir.
Eu diria que a culpabilidade pelo ócio, por causa do ócio, não devia surgir.
Sim, eu acho que a questão é, isto deve ser considerado, deveria ser considerado de uma forma mais natural. Acho que nós abordamos a questão do ócio com o Darwin também, com a experiência Darwin. Lembras-te, a certa altura,
sim,
acho que até falamos com a Constança sobre a questão ócio, sentirmos-nos culpadas quando tiramos algum tempo para nós. Mas a verdade é que, para bem da sanidade mental nossa, para começar, para de quem nos rodeia, a questão do ócio, e se calhar a escolha não é a mais, a palavra não é a mais indicada, tem a ver com a necessidade de recarregar energias e de recuperar do desgaste do dia-a-dia. E, portanto, eu acho que é um investimento muito necessário. Parece uma excentricidade, não é? Parece que temos de pedir autorização. E muitas vezes autorização nós próprias.
Eu acho que é sobretudo autorização nós próprias.
Tirarmos este tempo para fazermos as coisas de uma forma diferente e não estarmos no escritório, ou no ateliê, ou em reunião, ou a trabalhar non-stop no horário que achamos que é mais convencional. E tudo o que sai desse formato às vezes parece que é... Que é isso? Que é,
que é
um
luxo.
Privilégio.
Sim, é luxo. E é curioso que o que nos faz melhor, a maior parte das vezes, também nos produz intensos sentimentos de culpa. Pelo menos, falo da minha experiência, sobretudo o trabalho, eu acho que todos os trabalhos beneficiam com algum tempo, senão não havia tempo de férias previsto, não é? Mas o trabalho criativo acho que beneficia especialmente de haver momentos para desconectar,
quebra,
para ver outras coisas, beber outras coisas, viver outras coisas. E porque é que isso se reveste de um tão forte sentimento de culpa, está para além da minha compreensão.
Não faço ideia porque é que esses sentimentos de culpa... Eu acho que muito convenções...
Não, eu faço ideia.
Faço ideia.
Faço
convenções
ideia.
Sociais e culturais. E...
Sim. Aqui há uns tempos ouvia um episódio, eu acho que era do Freakonomics,
sim,
que era sobre a ética de trabalho católica versus a ética de trabalho protestante.
Ok.
E de que forma é que isso foi embebendo e fazendo parte das culturas onde o catolicismo e o protestantismo eram dominantes. E daí que tínhamos um bocado o mito de que nos países latinos não se trabalha e que nos países da Europa Central e do Norte se trabalha muito e a produtividade é altíssima. Eles analisavam lá com dados económicos, não sei quê, vários indicadores, e de facto havia uma predominância da produtividade nos países
Protestantes.
protestantes. Ora, eu não nasci numa cultura protestante, era muito mais fácil se assim fosse, porque agora fechava aqui já tudo muito redondinho e tal e coisa. Mas eu nasci numa cultura, eu cresci numa cultura católica onde a culpa é absolutamente central. E cresci numa família onde o trabalho era também absolutamente central. Ou seja, a pessoa tem que trabalhar, temos que cumprir os nossos deveres, temos que fazer aquilo que nos toca, não podemos ser preguiçosos, o que eu acho uma ótima ética de trabalho. Mas depois a parte da associação com a culpa é incrivelmente poderosa e longeva.
Mas eu acho que por quebrar, por sair da norma, porque se formos objetivas, quer dizer, não deixaste de trabalhar estes dias.
Não, mas
Trabalhaste de uma forma diferente, provavelmente.
experimenta fazer férias fora do verão e fora dos períodos convencionais. Ah, tu estás sempre de férias.
Nunca tinha pensado nisso. Eu gosto de fazer férias fora dos períodos.
Eu até ter filhos podia e fazia. E eu via esses comentários, só que, claro, as pessoas não viam que eu passava o verão a trabalhar para poder fazer férias nas outras alturas do ano. E eu acho que sim, há a parte da culpa, mas também há muito de convenção social.
Sim, nos medirmos pelos estándares depois da maioria. Eu acho que está mais do que provado que a rotina e a monotonia não são necessariamente levadas ao extremo, não é? Ainda por cima, não são propriamente os métodos mais de maior sucesso em termos de inovação, ideia, criatividade, disrupção. E portanto, acho que requer, é verdade que requer alguma coragem sair desse registro, mas também acredito que pode ser uma questão geracional. Ou seja, podemos ter uma mudança nos próximos tempos, impulsionada pelas novas gerações e a forma como veem o local de trabalho, as rotinas de trabalho, os métodos de trabalho. Estava a ler há uns dias também o facto das novas gerações colocarem o trabalho como um meio e não o fim, e não ser a prioridade, no sentido em que não é o sítio onde querem passar a vida toda ou a maior parte das horas que têm, e que têm as prioridades, se calhar, mais assumidas. Eu não diria mais definidas, mas diria mais assumidas. E depois, de uma forma mais consequente, refletidas na forma como querem trabalhar e como procuram conciliar as várias esferas da vida.
Portanto, as novas gerações não são nada rasca, contrariamente à nossa.
Contrariamente à nossa. Não, eu acho que eles estão bem espertos, não é? Bem resolvidos, muito sinceramente. Eu acho que. Assim, eu estou a falar deles, mas a verdade é que eu me revejo muito mais num regime em que tu fazes o teu próprio ritmo de trabalho e geres esse teu e geres a forma como trabalhas de acordo com os teus ritmos naturais ou com a forma como tu és mais produtiva, mais criativa, ou o que for, do que o que as gerações anteriores têm vindo a convencionar e a normalizar, que é ter de estar no escritório entre as 9 e as 6, right? Leia-se 8-8, em que as pausas e o sair do local de trabalho ou ir procurar estímulos mais criativos é ainda visto com certo preconceito. Portanto, eu identifico mais, né? Se calhar por esta minha, o meu lado jovem, não é? Minha idade, claramente, com 23, 24, que me aproxima muito mais destas gerações e deste modo de pensar.
O que mais é que temos a dizer sobre o ócio que não tenha que ver com culpa?
Ócio que não tenha a ver com culpa. Se encontrares uma receita para não sentir culpa, não é? É
partilha, por favor.
Partilha, por favor. Porque eu tenho sentido isso mesmo no contexto da licença da maternidade, que é uma coisa absolutamente... é absurda, não é? Vamos ser sinceros, absurdo.
É absurdo, porque se há coisa que tu não tens é ócio na licença de maternidade.
Certo? Mas que devia, porque depois ficamos todos muito melhor. Mas o facto de tirar um ou outro dia em que não sou eu a tomar conta das criaturas 24 horas... Também não exageremos, não é?
Fica só 16.
Só 16. Não, mas o facto de tirar um dia, ou ir almoçar, ou ir tomar um café, ou ir ao ginásio, é algo que, quer dizer, essencial para a sobrevivência. Não, não no longo prazo, mesmo no curto prazo. E, portanto, não devia vir com esse sentimento de culpa associado de epá, não é? Estou em licença maternidade e supostamente licença maternidade é tomar conta das crianças.
E contudo,
vem. E contudo, vem. Vem, é verdade. E às vezes tem de ser um bocadinho... tem de ter estímulos externos para...
que te obriguem a...
sim.
A sair.
A sair.
Sim. Eu o que noto é que eu sou a minha principal... sou o principal obstáculo do meu próprio ócio.
Sim.
Quando eu comecei a pensar em articular a vinda ao Porto com a ida a Aveiro, comecei assim a tatear o terreno... E claro, o Paulo disse, óbvio, claro, claro que sim, não há problema. E eu, ok, meu Deus, e agora? Agora há que fazer acontecer. E o que é mais incrível, por exemplo, no Artist's Way,
sim. Livro
que eu recomendo vivamente a toda a gente, mesmo quem não tenha inclinações artísticas ou acha que não tem inclinações artísticas, recomendo vivamente. Uma das coisas do contrato, digamos, contrato inicial, ao iniciar o livro, uma é fazer as morning pages e a outra é fazer artist dates. Ou seja, encontros contigo próprio e são contigo próprio, não são com mais ninguém. E eu lembro-me que foi das coisas... que me custou mais a assumir e das coisas a que eu mais resisti. E então os artist dates foram a coisa a que eu mais resisti e eu noto isso. E curiosamente, bastava-me, pá, resistia, depois lá fazia porque tinha que ser, porque senão não cumpria a obrigação e isso ainda me dava uma culpa maior. E depois vinha do meu artist date comigo própria muito mais feliz, muito mais leve, muito mais solta, muito mais soufflé, muito mais tudo, muito mais animada, muito mais otimista do que quando tinha saído. Saía assim um bocado contrariada. Sim. E voltava a flutuar.
Eu acho que senti essa culpa quando me aventurei a solo e, essencialmente, por não ter ainda os rendimentos, não é? Não ter fonte de receita. E, portanto, o sentimento de culpa de eu devia estar a fazer alguma coisa, sempre. Enquanto que, ao trabalhar por conta de outrem, eu acho que já assumi a minha forma de trabalhar e os estímulos que precisava e o facto de precisar de ter uma reunião fora ou isso. Mas isso ser já... acho que um bocadinho mais normal, porque tendo em conta a função também mais normal ou mais natural estar com agências, sair, ir a eventos, o que quer que seja, do que depois tendo por conta própria e a montar um negócio em que parece que todos os minutos equivalem muito mais à tua capacidade de gerar dinheiro ou não, de gerar receitas ou não, e isso ser sempre algo que prende, pelo menos no meu caso sinto que me... que era muito mais uma prisão e, portanto, o facto de estar a fazer dias diferentes ou ir para fora ou não trabalhar sequer um dia era algo que imediatamente me fazia sentir culpada ou não estou a fazer tudo o que devia estar a fazer.
É incrível como, por mais voltas que a gente dê, vamos sempre parar à culpa.
Que nunca morreu solteira, segundo a minha avó. Não, morria sempre solteira, não era?
Eu não sei se a culpa morre solteira ou se casada ou se o que é, mas também achas que em ti a culpa vem de uma ética de trabalho ou da parte vincada da religião? Independentemente de seres tu própria religiosa ou crente ou o que quer que seja, eu acho que a parte da religião se filtra por toda a nossa cultura. E existe uma ética judaico-cristã que é muito baseada na culpa. É muito culpa, 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 o pecado original, a culpa.
Sim, eu acho que isso muito presente na nossa educação, na nossa formação. Fiz a catequese toda até ao fim e sei que a culpa, em parte, muito presente por aí. Mas acho que ao longo dos anos eu também fui encarando a religião de uma forma diferente e fiz uma transição em que passei a ter uma relação muito mais leve e menos pesada, menos negativa com a religião e muito mais focada no, em valores como o amor e como a caridade, como a solidariedade e tudo mais. Muito mais. E depois, obviamente, a parte espiritual. Portanto, eu acho que se calhar pode haver uma parte inconsciente ou subconsciente que ainda tem isso associado, mas de uma forma consciente, eu creio que já não associo, já não faço essa ligação tão forte à religião. E continuo a ser praticante e tudo mais. Portanto, mas fiz essa.
Mas
Pronto.
então dizes-me que achas que herdaste muito mais pela parte cultural, que obviamente está cheia de significantes, religiosos.
Cultural pelo valor, eu acho que mais depois no lado profissional, ou seja, contexto cultural, empresarial ou profissional, em que o teu tempo tem marcadamente um valor associado. O teu tempo é sinónimo de dinheiro e isso eu acho que tem tendência a ficar cada vez mais marcado, ou à medida que vais trabalhando mais e os teus rendimentos supostamente também acompanham isso. Custa mais sair desse ciclo porque tu sabes qual é o valor de uma hora de trabalho tua.
Se calhar é mais evidente, exato, quando estás inserida num mundo empresarial em que não tens que estar preocupada propriamente com essa parte. Eu, não sei, também na parte freelancer também se pensa muito nisso, só que nem todas as horas são cobráveis a um cliente. Há muito trabalho.
Certo, mas a questão, mas eu acho que pelo menos a questão para mim tornou-se mais evidente aí.
Tornou-se mais evidente em modo autónomo do que em
Sim,
modo. Sim.
sim.
Sim. Estou de acordo.
E portanto, basicamente, a conclusão que estamos a chegar é: não vamos ser autónomos, não é? Não vamos trabalhar por conta própria porque isto é um sentimento de culpa terrível.
Isso é um sentimento de culpa terrível.
Não recomendamos, estão a pensar serem empreendedores? Não seja.
A
É a
menos
única
queiram
lição que
sentir
retiramos
culpa.
daqui.
Ou então, a serem empreendedores, nunca por nunca por nunca ser, tirem dias
Ah,
de
sim, isso
ócio,
nunca,
porque,
não é? Pelo
please.
amor de Deus, não é?
Porque
Isso
vocês
destrói.
julgam que vão curtir o céu azul e o que vão fazer é pensar o tempo todo na culpa que sentem.
Mas é um shift. Eu acho que é importante alertarmos que esse shift tem de acontecer.
Ou seja, temos que praticar um
Sim.
número de vezes suficiente até nos sentirmos confortáveis com o ócio. Portanto, apesar de sentirem culpa, continuem.
Continuem, não é? É
Estão a adorar aqui a coerência dos
desta conversa,
conselhos.
não é? Não, mas eu acho que às vezes é preciso, se nós não temos essa disciplina, faz bem alguém de fora lembrar-nos que devemos fazer isso, não é? E portanto, eu vou continuar a lembrar-te, tu farás o mesmo comigo e fazemos isto com os ouvintes do Anitta no Trabalho.
Sim, não é à toa que no Artist's Way é preciso fazer um Artist Date por semana. Sabes-te o que é tirares 1 ou 2 horas todas as semanas para fazeres qualquer coisa contigo própria?
Faz sentido, não é? Quer dizer, voltamos à questão de a parte irracional, emotiva da questão é fortíssima, não é? Porque racionalmente nós sabemos que faz sentido.
Claro, é óbvio, e 1 ou 2 horas na semana de 40 horas,
Sim.
vá, e estou a calcular 40, não é nada do outro mundo.
Achas que vamos ainda viver em plenitude estas utopias das semanas de 3 dias e coisas do género? Achas que a sociedade está preparada para evoluir para aí?
Não sei. Eu acho que está, quer dizer, eu acho que existem movimentos nesse sentido. Não sei se chegamos aos 3 dias, ou pelo menos no nosso tempo de vida, mas sei lá, quando nós éramos miúdas não havia smartphones, não é? E agora há. Portanto, há muita coisa que vai mudando e pode mudar muito rapidamente. Eu espero que o que quer que seja que se encontre, que seja uma solução flexível e que permita às pessoas, às mulheres e aos homens, conciliar diferentes aspectos do seu ser e diferentes aspectos da sua vida que tornam as pessoas felizes. No meu caso, há a parte dos hobbies, há a parte das crianças, há a parte da realização também pelo trabalho. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de fazer várias coisas. Eu gostava muito, e é nesse sentido que eu digo que seria muito bom encontrar-se uma. Ou cada pessoa ter a flexibilidade para encontrar a solução que funciona melhor para si. Eu sei, por exemplo, há montes de pessoas que me dizem eu gosto mesmo é de trabalhar de noite. Eu, em contrapartida, eu gosto mesmo é de trabalhar de manhã. Portanto, quem gosta de trabalhar de noite, porquê é que não há de poder trabalhar de noite? Porquê é que há de ter que se levantar de manhã para ir para um escritório, ou ir para um co-work, ou ir para onde quer que seja, porque tem que ser das 9 às não sei quantas? E no meu caso, eu não gosto mesmo nada de trabalhar de noite. Aliás, eu apago. Portanto, o trabalho mais importante eu tenho que o fazer de manhã. E de tarde é mais trabalho de manutenção. É bom ou será bom se eu conseguir encontrar esse equilíbrio, ou encontrando, mais ou menos já o encontrei, preciso ter condições para o manter. E tirar dias de ócio aí no meio.
E desfrutar, não é?
E desfrutar. E tu achas que caminhamos nesse sentido?
Acho que ainda não, cá pelo menos. Acho que o modelo de crescimento económico, o capitalismo, ainda está muito vincado e muito dependente de horas intensivas de trabalho. Não sei como é que vai ser com alguma da automação, mas mesmo assim estamos a falar de uma mudança cultural e de mentalidades que demora sempre bastante tempo a ser alterada. Portanto, não tenho a certeza. Sei que vejo são alguns movimentos mais nesse sentido de horários mais flexíveis ou empresas novas e com sangue novo que veem as rotinas e a cultura de trabalho de uma forma diferente. Ainda não são, acho que estão longe de ser norma, mas são refrescantes e acho que também podem fazer pensar ao atraírem algum do talento e, portanto, obrigarem empresas mais estabelecidas, se calhar, a repensarem alguns dos modelos que têm, mas acho que ainda longe de se concretizar.
Talvez venha a ser mais fácil quando o trabalho remoto esteja
Generalizado,
mais
norma, sim.
institucionalizado. A dada altura, eu candidatei-me para uma empresa, acho que norte-americana, uma tecnológica, que acho que nem sequer tem escritórios. Portanto, toda a gente está no seu fuso horário e depois tem um mapa dos colaboradores nos diferentes fusos horários. Eu achei aquilo muito engraçado. E o que eles fazem é que, acho que é 1 ou 2 vezes por ano, fazem uma reunião em sítios diferentes do globo,
Em que juntam toda a
em
equipa.
que juntam toda a equipa. Sim, portanto, as pessoas conhecem-se por aí e por reunir por Skype. Não sei se é por Skype, se usam outra ferramenta, mas. E aquilo pareceu-me um modelo tão inovador. E, ao que sei, a empresa estava em crescimento, portanto, alguma
Sim.
coisa deve funcionar.
Sim, eu acho que sim. A única dificuldade que eu vejo tem a ver também com o facto de nós, enquanto consumidores, não é? Se pensarmos nos consumidores, esta mais do que necessidade, este assumir como norma ou como normal a disponibilidade 24 horas por dia, 7 sobre 7, do tudo o que é imediato, essa exigência parte dos consumidores de terem tudo sempre tão disponível, acho que também é um entrave à forma como as empresas operam, porque é difícil dizer, pronto, nós só estamos disponíveis nestas horas ou X horas por. E portanto aí também limita, eu acho que muitos dos casos que temos visto de empresas que faziam jornadas de 4 dias ou horários mais flexíveis. Muitos desses falharam exatamente porque depois não se coordenava com a dinâmica do mercado. Muito imposta depois a forma como clientes ou fornecedores também operavam. Portanto, isto tem de ser mais concertado para se passar a ser mais normal.
Sim, mas eu acho que acontece também muito na tecnologia. Os primeiros, os early adopters, têm sempre dificuldades que
Sim.
depois o grupo maioritário, que há de vir mais tarde, já não vai ter. Portanto, eu acho que aqui também é capaz de ser isso. É
Essa
importante
dificuldade
termos umas
inicial.
quantas empresas a abrir caminho e a sentir essas dificuldades, pronto, são um bocado sacrificadas nesse aspecto, para que isso comece a ser uma coisa com mais visibilidade. E depois acho que há outra coisa, acho que existe um exagerado elogio do trabalho, do trabalho constante, do nunca desligar.
Uma cultura do estar ocupado.
Uma cultura do estou sempre a fazer imensa coisa e às vezes não se está a fazer
Acontece,
nada.
imagina, estás a tomar conta de crianças e a gravar um podcast, por exemplo. Não que alguém note, não é? Porque isto, mas gravações super limpinhas,
Sim,
sem ruídos de fundo.
nada. Mas sim, sobretudo eu vejo muito. Existem algumas profissões que eu acho que são particularmente culpadas desse workaholism, ou se calhar onde existe mais incidência. Mas também a nível cultural, as coisas que nos chegam, por exemplo, dos Estados Unidos, é aquela coisa do hustle e estar sempre a trabalhar e estar sempre a trabalhar e fazer e se, chegar do trabalho e ainda ir trabalhar. E aos fins de semana também. Não sei quem é que eu lia há uns tempos, li um artigo qualquer em que a pessoa recomendava muito que ao domingo se desse logo um jeitinho na inbox, que era para depois na segunda de
Segunda-feira
manhã
arrancares logo,
já
sim.
poderes. E eu pensar, não, ao domingo eu quero sair à rua e passear no jardim e brincar com as crianças e jantar e ver amigos e ver um filme talvez.
Sim. Sabes que eu desenvolvi uma certa aversão também com essas receitas milagrosas de se acordares às 4 da manhã, tens ali 3 horas de trabalho e que ninguém te incomoda. Sim, mas também são menos 3 horas
Que durmo todos os dias.
de descanso. Portanto, é insustentável, não
Sim,
é?
aqueles artigos tipo cinco coisas que as pessoas de sucesso fazem.
Fazem antes
Levantam-se de madrugada. Tá bem.
e vão dormir depois de jantarem às 6 da tarde.
Que é uma coisa, um hábito super instituído cá em Portugal. Jantar às 6 da tarde.
As crianças, de certeza, que acabam a escola às 3, vão tomar banho, brincam e jantam e vão dormir.
Às 7 estão na
Às 7
cama.
estão a dormir.
Nós sabemos.
Não é? Cá em casa, sempre.
Sim, lá em casa também. Não, esqueçam, ok? Isto era tudo irónico. Mas eu gostava muito de deitar cedo e cedo erguer, mas é mais deitar quando consigo e cedo erguer. Dá saúde e faz crescer.
Não, se calhar faz crescer, não dá é saúde.
Pois, não sabemos que dê saúde, não temos essa
Não temos
indicação.
essa indicação. Não,
Não.
os estudos não têm corrido.
Não, não, não tem essa, não existe uma correlação, pelo menos estudada. Mas pronto, portanto, damos voltas e voltas e voltas e e o ócio e a culpabilidade sempre presentes. E, portanto, temos que praticar até deixarmos de sentir culpa.
Parece-me o conselho mais sensato no meio disto tudo. Portanto, Billy, prolonga estes dias. Espera aí, estamos... Também agora são só quinta e sexta-feira, portanto, eu acho que podes retirar o resto da semana.
Provavelmente poderá vir a acontecer, mas por motivos de força maior.
De força maior.
E vocês, o que é que nos contam? O que é que acham? Como é que vivem o ócio? Como é que o incorporam? Se é que o conseguem incorporar nas vossas rotinas?
E como ultrapassam o sentimento de culpa?
Sim, contem-nos tudo, que nós queremos saber.
A Anita regressa ao trabalho a cada duas semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou ainda em facebook.com/anitanotrabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e instagram.com/air_billy e Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e no Instagram com alice_inwonderland.